Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 31 de 2018. Aos 17 dias do mês de setembro de 2018, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí os vereadores ijuenses, havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Andrei Cossetim, César Busnel, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Helena Stum, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Marildo Kronbauer. O presidente, vereador Rubem Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Júnior Piaia, que procedesse à leitura da ata número 30 do ano de 2018, referente à sessão plenária ordinária do dia 10 de setembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedido de informação do vereador César Busnello e solicitando apoio às programações conhecidas como Outubro Rosa e Novembro Azul, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, acusando o recebimento do ofício número 58 de 2018 e da Cooperativa de Agricultores Familiares de Produtos Agroecológicos e Coloniais do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, limitada, convidando para o encontro de planejamento e aplicação de metodologia diagnóstico rural participativo a realizar-se no dia 29 de setembro. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores João Augusto Crivello e Wilson Cabral. Posteriormente, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem 8918, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juí repassar recursos para projeto cultural intitulado Segundo Sede Cultural da União das Etnias de Juí, segunda fase, pela mensagem 90/2018, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no valor de até R$ 43.113,75. Pela mensagem 91/2018, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no valor de até R$ 88.100. Autoriza a inclusão de ações nos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.603, de 28 de dezembro de 2017. Pela mensagem número 92 de 2018, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no valor de até R$ 300.000. Autoriza a inclusão de ação nos anexos 3 e de ações validadas da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.603, de 28 de dezembro de 2017. E pela mensagem 93, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no valor total de até R$ 1.160.000 e altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 6.700, de 11 de setembro de 2018. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 228/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, Sociedade Anônima e da outras providências, acompanhado de parecer favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador João Pedro Monteiro solicitando que a votação fosse adiada por mais 30 dias. Não havendo mais interessados em fazer uso da palavra, foi o pedido de adiamento colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de voto. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo 1096 de 2018, que autoriza a contratação temporária de professor de pré-escola, juntamente com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Como não houve pronunciamento, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. O presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem à mesa os convidados, representantes da Fracab. Reabertos os trabalhos, o presidente solicitou que o secretário lesse o convite e concedeu a palavra ao vereador João Monteiro, autor da matéria, que saudou os convidados, prestando a homenagem pelo transcurso dos 59 anos de fundação da Federação. Em seguida, pronunciaram-se os senhores Arnóbio Milton e Paulo Rogério Soares Leite, respectivamente presidente e vice-presidente da Federação, que agradeceram a homenagem, relatando brevemente acerca do histórico da instituição, desde sua fundação, enaltecendo as atividades desenvolvidas e sua importância para o movimento social gaúcho. Após a fala dos convidados, presentes deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma, o vereador Darcy Preto, Júnior Piá e Jefferson Della Rosa. Em seguida, o secretário procedeu à leitura da placa conferida à homenagem do Poder Legislativo ao transcurso dos 59 anos da Fracab. E o presidente solicitou ao vereador João Pedro Monteiro que a entregasse aos convidados. O presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retornou-se à ordem do dia, quando foi colocado em discussão o requerimento de autoria dos vereadores César Busnellos e Jefferson Della Rosa, que solicitava a realização de homenagem durante a sessão plenária a ser agendada em comemoração aos 50 anos da atuação do Centro de Educação Básica Francisco de Assis, a EFA. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em manifestar-se durante a discussão, o requerimento de autoria do vereador Edmilson Franco Mastella, que solicitava que fossem convidados para participar de sessão ordinária a ser agendada o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, bem como o secretário adjunto da pasta, para prestar esclarecimento a respeito da transferência do Campeonato Municipal de Futebol de Futsal 2018 para o ano de 2019, bem como explanar acerca dos investimentos e projetos da Secretaria para o próximo ano. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador Adalberto Noronha, convidando a todos para o primeiro seminário municipal sobre o sistema de saúde, desafios e possibilidades, a realizar-se no próximo dia 18 de setembro. Posteriormente, foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação de autoria do vereador César Busnello. Qual foi o balanço patrimonial dos anos de 2016 e 2017 do Departamento Municipal de Água e Saneamento de Juí e do Departamento Municipal de Energia de Juí? Enviar cópia do demonstrativo do resultado do exercício dos anos 2016 e 2017, com descrição específica dos itens e centros de custos e receitas por setor de referências referidas às autarquias, assim como dos demonstrativos de fluxo de caixa mensal dos anos de 2016 e 2017, certidão da Justiça do Trabalho e Justiça Civil referente aos processos em andamento e descritivo da folha de pagamento. Da mesma forma, foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que cria o programa de atendimento a propriedades rurais do município de Juí. Também foram despachados favoravelmente todas as indicações que constam na pauta. A seguir, passou-se o espaço de pequeno e do grande expediente. Manifestou-se no espaço de ambos os expedientes somados o vereador César Busnello, defendendo o anteprojeto de lei que constava na pauta e criticando a celeuma envolvendo a duplicação do trecho urbano de Juí à BR-285. No pequeno expediente, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, elogiando o empenho da Secretaria Municipal de Habitação em promover a regularização fundiária de interesse social em Juí. Também, usando o espaço do pequeno expediente, manifestou-se o vereador João Pedro Monteiro, lembrando o transcurso da Semana Farroupilha e defendendo a importância da preservação da cultura gaúcha. Nos espaços de ambos os expedientes somados, fez uso da palavra o vereador Darcy Preto da Silva, lamentando a ausência da representação do DENIT na reunião das comissões realizada na última sexta-feira, quando foi discutido acerca dos acessos das empresas situadas às margens da rodovia BR-285. Defendendo que o convite deve ser reiterado, tendo em vista a relevância do tema. Também utilizando o espaço de ambos os expedientes somados, manifestou-se o vereador Júnior Piais, explanando acerca dos problemas relacionados à habitação de interesse social em Juí, criticando a falta de atenção por parte do poder público quanto à situação que envolve as residências construídas na beira dos trilhos de trem, enaltecendo a participação do poder legislativo no processo de regularização fundiária de interesse social, lamentando ainda a falta de convergência entre forças dos mais distintos segmentos da sociedade juense em prol da defesa de interesses coletivos, verificada, por exemplo, na questão atinente à duplicação do trecho urbano da BR-285. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 40 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 31. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a ata número 31 de 2018. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Do gabinete do prefeito, resposta a pedido de informação do vereador César Busnello. Comunica que em anexo tem uma cópia do memorando interno número 357 da Secretaria Municipal de Administração, cujo teor responde ao solicitado. Também do gabinete do prefeito, resposta a pedido de informação também do vereador César Busnello. Também encaminha anexo cópia do memorando interno 225 da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria e documentação inclusa, cujo teor responde ao solicitado. Ofício 2001 do gabinete do prefeito, resposta a pedido de informação do vereador César Busnello e, com base no memorando interno 257 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, informamos que a moenda de cana adquirida através da carta convite 50/2013 por R$60.000 foi destinada para a Cooperativa de Agricultores Familiares de Produtos Agroecológicos e Coloniais da Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul Limitada, Natuargo, com o objetivo de atender demanda dos sócios para a produção dos derivados de cana, especialmente para a agroindústria Checker, pois os mesmos fazem parte do quadro social da cooperativa e podem atender toda a entidade, que hoje possui mais de 45 sócios na produção de melado, rapaduras, açúcar, mascavos, entre outros. Quanto ao projeto referente à usina de álcool e demais documentos solicitados, dada a grande quantidade de cópias a serem disponibilizadas, encontra-se à disposição do vereador para consulta junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, bem como relação dos equipamentos maquinários adquiridos. Ofício 2018 do gabinete do prefeito, resposta a pedido de informação do vereador João Pedro Monteiro. Comunica que, com base no memorando interno 536 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que a situação relativa à rua Júlio Lopes será oportunamente contemplada, haja visto o cronograma de trabalho que vem sendo executado no âmbito do programa Bairro Total, para atendimento de demandas semelhantes. Também, ofício 203 do gabinete do prefeito, resposta a pedido de informação do vereador Jorge Amaral, com base no memorando interno número 525 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que a finalização da pavimentação com pedras irregulares na Rua dos Imigrantes está prevista para o próximo exercício, observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras. Ofício da UET, União das Etnias de Juí, resposta ao ofício 150. Prezado senhor, há mais de 3 décadas o movimento étnico de nossa cidade estruturou-se e vem crescendo ano a ano. tendo como marca principal a realização da Festa Nacional das Culturas Diversificadas, FENADI, que este ano está em sua 32ª edição. Este evento evidencia a grandiosidade do nosso município e o grande potencial comercial e turístico decorrente das diversas ações promovidas pela UET, mostrando que a União é, sim, capaz de fazer a diferença e trazer o desenvolvimento para a nossa comunidade. Diante disso, viemos aqui externar nossa satisfação em poder mais uma vez contribuir com nossa cidade e ainda atendendo ao ofício supracitado, resultante do processo legal, legislativo número 1095 de 2018, de sua autoria, informo que já está sendo providenciado por nossa entidade, junto às etnias associadas, suas respectivas bandeiras e que as mesmas serão entregues até o dia 25 do corrente. Em meio da incubadora de empresa de inovação tecnológica da Unijuí. Convidamos vocês para o evento que terá como tema das boas ideias aos bons resultados, que será realizado no dia 19/10, às 9 horas, na incubadora de empresas. Peço confirmação de participação até o dia 12/10. Convite, então, apresenta aqui a programação deste evento. Do gabinete do prefeito, da primeira-dama, da Secretaria de Saúde e da Coordenadoria de Mulheres, que convida para o encontro de lançamento da programação Outubro Rosa 2018. É no dia 28/9, às 14 horas, no SESC.
Passando à ordem do dia, deferimos votos de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Do vereador Jorge Amaral, do partido do PP, voto de pesar pelo falecimento do senhor Otálio Olísio Kuziak. Da vereadora Alexandra Lentes, da bancada do PDT, voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Bechaira. Do vereador César Busnello, da bancada do PSB, voto de pesar pelo falecimento do senhor Otálio Olício Kuziak.
Colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. Mensagem número 094 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 94 de 2018, que autoriza a contratação temporária de professor de ciências.
Baixa as comissões. Mensagem número 095 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
Que altera a avaliação e o prazo para pagamento do respectivo valor do imóvel de que trata a Lei Municipal número 6.304, de 7 de dezembro de 2015, e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 096 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
Que autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação não onerosa imóvel que menciona da Associação dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul, ASCAP.
Baixa as comissões. Mensagem número 097 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
Estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo número 1131 de 2018. O senhor secretário fará a leitura.
autoriza a abertura de decreto adicional especial no valor de até R$ 43.103,65. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1131 de 2018. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei processo número 1131 de 2018. Projeto de lei processo número 1132 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
Do Poder Executivo, projeto que autoriza a abertura de decreto adicional especial no valor de até R$ 88.100, autoriza a inclusão de ações nos anexos 3º e de ações validadas da Lei 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3º da Lei 6.603, de 28 de dezembro de 2017. Tem parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento.
Está em discussão o projeto processo número 1132, de 2018. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei processo número 1132 de 2018. Projeto de lei processo número 1133 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
Do Poder Executivo, projeto de lei que autoriza a abertura de decreto adicional especial no valor de até R$ 300.000, autoriza a inclusão de ação nos anexos 3º e de ações validadas da Lei número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação no anexo 1 e no demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.603, de 28 de dezembro de 2017.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1133 de 2018. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei processo número 1133 de 2018. Projeto de lei processo número 1134 de 2018, o senhor secretário fará a leitura.
De origem do Poder Executivo, projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no valor total de até R$ 1.160.000 e altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 6.700, de 11 de setembro de 2018. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1134 de 2018. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei processo número 1134 de 2018 por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente as seguintes indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Do vereador Andrei Cossetim, da bancada do PP, revisar a iluminação pública da rua Adolfo Endro Weiss e mediações do imóvel número 45 no bairro Mundstock, assim como na rua Otacílio Vesendonck, no bairro Glória, e ainda na rua Marechal Malé, pois muitas lâmpadas encontram-se queimadas, enquanto outras tantas permanecem acesas mesmo durante o dia. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na rua Mário Silva, proximidade do imóvel número 365, no centro. Do mesmo vereador, limpeza de terrenos que margeiam a Avenida Porto Alegre, nas proximidades da Cotrijuí, pois os terrenos estão com vegetação alta e acúmulo de lixo. Do vereador César Busnello, bancada PSB, realizar operação tapa-buracos na rua Professor Vale Krieg, no bairro Glória, bem como proceder à limpeza das ruas laterais e passeios públicos, visto que é praticamente impossível a circulação de pedestres. Do vereador César Busnello, realizar operação tapa-buracos com urgência em toda a extensão da Avenida Pinheiro Machado, bem como proceder os reparos necessários na cobertura no canal, que está apresentando indícios de desabamento em vários pontos. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos com urgência nas ruas do bairro São Paulo, principalmente nas ruas Bento Carvalho, Professor Roberto Weber e na Travessa Oswaldo Cruz, que estão em péssimas condições de trafegabilidade. Do mesmo vereador, proceder os reparos necessários na iluminação pública das ruas Pedro Nicoletti e Domingos Del Frari, no bairro Assis Brasil. Do mesmo vereador, proceder os reparos necessários na iluminação pública da rua Luiz Folhato, em frente ao imóvel 500, que não está funcionando há vários meses. Do vereador Darcy Preto da Silva, bancada PDT, realizar a operação tapa-buracos com urgência na rua Júlia Ló, bairro Independência, bem como realizar reparo nas demais ruas em que passa o transporte coletivo, tendo em vista que se encontra em precárias condições de trafegabilidade. Do vereador Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, proceder à colocação de aproximadamente 50 metros de meio fio que está faltando na rua João Carlos Deckmann, no Distrito Industrial. Do mesmo vereador, consertar o buraco de grandes dimensões que há em frente ao imóvel 1863, na rua 14 de Julho, no bairro Pindorama, pois é uma verdadeira cratera que, além de impossibilitar o estacionamento de veículos nas proximidades, tem causado transtornos para o acesso desse local. Do vereador Jorge Amaral, bancada PP, realizar melhorias emergenciais nas ruas do bairro Independência, com ênfase na rua Hernani João Viesse e rua João Pedro Geidalense, onde existem muitas ondulações e buracos na via. Do mesmo vereador, agilizar os projetos destinados para a Escola Municipal Fundamental 15 de Novembro, pois essa é uma demanda antiga da comunidade, que cobra segurança e reformas, sendo que a escola fica localizada em uma das entradas do município. Do mesmo vereador, promover assistência para a colônia de pescadores e aquicultores Z18 e Juí, disponibilizando recursos para aquisição de redes e materiais para a desova de peixe e demais redes de manuseio necessários, contribuindo para o desenvolvimento do setor. Do vereador Júnior Piai, bancada PCdoB, realizar as melhorias necessárias, principalmente a operação tapa-buracos na rua Doutor Pestana, trecho compreendido entre as ruas Jorge Leopoldo Weber até a rua Benjamin Barrichello, no bairro Glória, para restabelecer condições adequadas de trafegabilidade desta via. Do mesmo vereador, proceder aos reparos necessários na pavimentação da rua Alberto Mundstock, em toda a sua extensão no bairro Mundstock, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade devido ao grande número de buracos existentes na mesma. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública da rua Siqueira Couto, no bairro Mundstock, pois há várias lâmpadas que ficam acesas 24 horas do dia há mais de 2 meses, conforme relatos dos moradores da região. Do mesmo vereador, desobstruir as bocas de lobo existentes na rua 19 de Outubro, em frente ao imóvel 436, no centro, pois estão entupidas e com as chuvas acabam transbordando e invadindo os imóveis das imediações. Do mesmo vereador, consertar os buracos de grandes dimensões da Avenida Brasil, os buracos, no bairro Elizabeth, pois esta via está em péssimas condições de trafegabilidade, o que tem causado muitos transtornos aos usuários da mesma.
Estão abertos os espaços do pequeno e grande expediente aos vereadores. Está aberto o espaço do pequeno e grande expediente aos vereadores. Não. Está com a palavra o vereador Andrei Cossitim, no pequeno expediente.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade nos prestigia, minha saudação a todos. Senhor presidente, venho aqui à tribuna, acabei de receber uma informação de alguns agricultores familiares que vão expor lá na Expo Ijuí, no pavilhão da agricultura familiar, aonde que eles estão sendo proibidos de vender, ou melhor dizendo, de manter estufas para vender os seus lanches já aquecidos. E isso tem gerado uma dificuldade muito grande para que os mesmos possam vender os seus lanches lá e também conseguir a sua renda. Informações extraoficiais dão conta de que é um regimento interno que veio do Poder Público Estadual, onde foi feito única e exclusivamente pelo governo, ou melhor dizendo, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, e sem ser consultado, então, tanto o município quanto a vigilância sanitária aqui do município e também a Emater. Trago essa informação aqui, logicamente, extraoficial, afinal, eu apenas consegui falar com um dos servidores aqui do nosso município, ao qual já também se reportaram ao vice-prefeito aqui da nossa cidade, o senhor Zardim, que já está sabendo o que está acontecendo, e aí eu trago aqui um apelo aos vereadores para que a gente amanhã possa se somar junto a essas instituições que eu trago a vocês, que não foram consultadas, para que a gente possa tentar alterar esse regimento interno, usando também as bancadas, não só do Partido Progressista, ao qual nós tínhamos o secretário de Agricultura aqui do Estado, era do PP, mas também o vereador Ricardo Adame, com a sua bancada do PMDB, e também os outros vereadores que aqui têm as bancadas no Estado, para que a gente possa tentar, então, alterar esse regimento interno o quanto antes possível. E aqui eu saúdo o vice-prefeito, o senhor Jardim, ao qual me reportei há poucos instantes, a sua chegada, e pedir para que a gente possa usar muita força, seu Jardim, para que a gente possa, então, alterar esse regimento interno do pavilhão da agricultura familiar, aonde os nossos agricultores possam, sim, vender os seus produtos tranquilamente, botando as suas estufas lá. E enfim, trago aqui esse apelo aos vereadores, e eu, enquanto presidente da Comissão de Políticas Públicas, vou me inteirar melhor amanhã desse problema que está acontecendo lá, para que a gente possa defender os nossos agricultores juntamente com a Prefeitura Municipal, seu Jardim, que é um abnegado aí dessa questão rural, e também todas as bancadas, para que a gente possa, então, defender esses nossos agricultores e eles possam vender os seus produtos com tranquilidade e, principalmente, dentro da legalidade. Obrigado, senhor presidente. Seria isso.
A palavra continua à disposição dos nobres colegas. Suspendemos os trabalhos.
Baseado no
trabalho mais
popular. Que é a última coisa, né? O convite não, o convite é
18h30. Tá, quem é que pediu?
Deixa para a próxima sessão. Não, tem uma hora ali.
Mas aqui tem que ligar. Está se tentando ligar.
Foi assim. O convite foi certo para 6h30. É horário. Daí eles ligaram para cá, mas olha, pelo costume das últimas sessões, normalmente o horário está 7h30. E eles devem estar programados para chegar aqui às 7h30.
Mas eles estão, o resto está ligando aí. O CTG também, né?
E é o CTG que vai ocupar a tribuna?
Não, o CTG é uma homenagem.
Homenageado vai ser.
O Centro de Apoio à Vida de Gui é uma entidade filantrópica aí.
Falou que ainda vai ser homenageado.
Quem é que propôs a homenagem?
Centro de apoio na vida da
gente. Eu tenho o número das gurias, eu acho. Precisa?
Você está ligando. Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura do ofício que solicita o espaço da tribuna popular.
Do CAVE, Centro de Apoio à Vida de Juí. Ilmo senhor presidente da Câmara Municipal, Rubi Caro Jagmin e Juí, 17 de setembro de 2018. Assunto: espaço tribuna popular. Prezado senhor, Ao cumprimentá-lo, vimos solicitar a Vossa Senhoria o tempo destinado à tribuna popular no dia 24 de setembro de 2018, conforme o regimento interno dessa Casa, em nome do Centro de Apoio à Vida de Juí, entidade mantenedora do posto de CVV, Centro de Valorização da Vida em Juí. O CVV, fundado em São Paulo em 1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de utilidade pública federal desde 1973. Em Juí, o posto do CVV está instalado nas dependências do HCI e é mantido pelo CAVE, criado em 12 de setembro de 2018, com essa finalidade específica, e entrará em funcionamento nas próximas semanas. O CVV tem por finalidade prestar serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e de prevenção ao suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo e anonimato. Considerando que estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida, pretendemos utilizar esse espaço para detalhar a função do CVV, Centro de Valorização da Vida, junto aos vereadores e à comunidade de Juí. Certo de vosso atendimento e deferimento de nossa solicitação, relevamos nossos préstimos de estima e consideração. Então, assina o presidente do CAVE, Gilberto Voitschuma, e é abonado pelo vereador Jefferson Dalla Rosa.
Convidamos os nobres colegas para receberem o senhor Gilberto Voitschuma para que faça o relato. Então, passamos a palavra ao seu Gilberto Voitschuma, presidente da CAVE. Está à disposição por 30 minutos.
Boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadores, demais autoridades aqui e a comunidade de Juense. De primeira mão, a gente quer agradecer o espaço que nos foi dado para divulgar o trabalho do CAVI e, consequentemente, do CVV. O CVV é um centro de valorização da vida fundado há 62 anos em São Paulo. E em julho desse ano, a gente resolveu implantar aqui em Juí esse centro. O que é o CVV? O CVV é um espaço que nós conseguimos dentro do HCI para escuta. Escuta de pessoas que estão se encaminhando para o suicídio ou tem algum problema emocional que está lhe afligindo. Existe há 62 anos, como eu digo, a média de ligação por dia no Brasil inteiro é de 8.500 a 9.000 ligações de pessoas que procuram alguém para escutá-las. A angústia, a depressão, a falta de alguém para conversar, solidão, leva as pessoas a começarem a querer desistir da vida. Eu, particularmente, sou um sobrevivente do suicídio, pois eu perdi o meu filho com 28 anos. E não só por isso eu estou nessa caminhada. É porque a gente vê tantos jovens perdendo a vida e a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode se recolher, não pode se omitir. Isso é um assunto que tem que ser tratado abertamente por toda a comunidade. Nós conseguimos, junto com o HCI, uma sala para esse atendimento. O atendimento é uma pessoa dentro da sala, um aparelho telefônico, uma mesa, uma cadeira e um sofá. O porquê do sofá? Que os tipos de ligações são bastante pesados, muitas vezes. E a pessoa emocionalmente, às vezes, não está no melhor do preparo dela para receber. Às vezes, ela tem que dar um pause no equipamento telefônico para poder dar uma descansada e se recuperar para continuar o atendimento. Cada voluntário, ele atende, em média, 4 horas e meia por semana. E é uma vez só por semana. Não tem como ser outra por causa da carga emocional. Às vezes, eu sou um atendente, além de presidente do CAVI, sou um atendente do CVV. A gente pode ter uma ligação que dure 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, assim como pode ter ligações que podem durar 4 horas, chega até terminar o plantão do voluntário e a ligação não terminou. O tipo de ligação que a gente recebe é variada. É pessoas procurando ajuda e nós não somos preparados para orientar, para encaminhar, para dizer o que a pessoa tem que fazer. O CVV é simplesmente uma escuta. Nós somos preparados, fizemos cursos para isso, para escutar a pessoa, devolver a mesma pergunta que ela nos fez, de maneira que ela possa assimilar, pensar sobre o problema que ela está passando e buscar força interior mesmo para superar essa dificuldade que está passando. Tem ligações de pessoas alcoolizadas, tem ligação de pessoas que buscam telesexo, e isso aí é um problema sério que a gente enfrenta, principalmente as colegas atendentes, mas estão preparadas para espichar o atendimento até o máximo que pode. Quando você vê que a pessoa não vai reverter a conversa, que ela não vai entrar no problema emocional dela, que ela quer conversar, só o que nós não precisamos, ela simplesmente agradece, coloca o CVV à disposição e pede para ligar em outra oportunidade que não seja para conversar sobre o assunto de sexo. Tem pessoas irritadas, pessoas que ligam gritando, xingando o atendente, mas o atendente está preparado, sabe que não é com ele. Ele está gritando com um problema que ele mesmo tem. Ele mesmo sofreu alguma coisa que ele teve na vida, um desgosto. Aí pergunta-se, quais os maiores motivos para as pessoas ligar para buscar ajuda? E existem inúmeros. Uma das bem fortes é o problema de emprego, a perda do emprego. Vocês imaginam, às vezes, um pai que tem filhos para sustentar, perde o emprego, está emocionalmente abatido, e ele não sabe nem como chegar na esposa ou nos filhos e conversar. Olha, perdi meu emprego, a partir de amanhã vai ser difícil. Aí eles buscam no CVV 188 um ponto de conversa. No final, invariavelmente, as pessoas chegam e agradecem. Obrigado por você ter me ajudado. E a gente não ajudou, a gente escutou, a gente deu um ouvido que essa pessoa não tinha, ou dentro de casa, ou na roda de amigos, com um melhor amigo dele, vez que ele tem, às vezes tem até vergonha de se abrir, porque está com um problema. Existem ligações, pessoal, de pessoas que têm problema com pedofilia, e nós temos que atender. A primeira vontade de uma pessoa que vem falar contigo sobre pedofilia, qual seria? A primeira que aparece, diz, mas vamos... Cheio de laço uma pessoa dessa aí, né? E nós temos que atender, nós temos que acolher, porque na maioria das vezes, e a maioria das pessoas pensam, é um baita de vergonha, às vezes é um problema que ele tem. E nós não estamos de maneira nenhuma preparados para descartar uma ligação dessa. Muitas pessoas ficam dando volta na conversa, falando assuntos banais, assim, sem importância, até chegar no ponto que ela queria. Eu vou contar rapidamente um dos atendimentos assim, que marcou bastante. Uma pessoa ligou, é uma coisa bem, bem simples. Ligou e boa noite, a gente atende. No meu caso seria voluntário Gilberto, né? E a pessoa simplesmente ela disse assim, ó, acertei a receita do bolo. Estranho, né, a gente receber uma ligação. Acertei a receita do bolo. A gente tem que compartilhar essa alegria com ela. Parabéns, que bom, uau, que vitória, e assim vai, a gente vai incentivando a pessoa. Aí a pessoa, ela não é demente, não é nada, ela está procurando alguém para contar uma conquista. Aí ela mesma contou assim, sabe por que eu estou contando para ti isso aí? Porque eu não tenho com quem dividir essa conquista. Eu não tenho. Ela não pode nem perguntar se ela tem família. Ah, tu não tem uma avó? Daí ela vai dizer, a minha avó está morta. Daí nós estamos mexendo com o emocional. Ela não pode nem perguntar se tem família. Tem que devolver para ela, bah, mas que bom se tu dividisse com mais alguém. Ela diz, não, mas eu tenho família, tenho amigos, tudo, mas faz umas 20 e poucas vezes que eu estou tentando acertar essa receita. E cada vez que eu errava, o pessoal gozava comigo, brincava comigo, que eu não servia para fazer bolo, não sei o quê. Então, eu liguei para dividir essa conquista com vocês. Ótimo, daí a gente fica fazendo tudo. No final, a gente poderia dizer o seguinte, ó, por que tu não conta para tua família que tu dividiu essa, que tu conseguiu essa conquista? Se eu contar essa minha conquista, vai ter um cunhado, um irmão, um amigo meu que vai dizer, bom, tu conseguiu acertar a receita do teu bolo? Porque já tentou 20 e poucas vezes, estava na hora mesmo. O que que acontece com o emocional da pessoa? Lá embaixo de novo. É em palavras suaves chamar a pessoa de inútil, né? Então, esse é o serviço do CVV. Acolher a pessoa, ouvir, não interessa que tipo de assunto, qualquer assunto, e nós temos que desenvolver. Desenvolver e devolver ela em forma de uma maneira de pensar como encontrar uma solução. Vamos mais adiante um pouquinho. Nós estamos aqui em Gi, nós começamos um treinamento. Primeiro foi um pessoal em 3 de maio, 10 pessoas, nós chamávamos de G10, para fazer o primeiro treinamento. E com isso a gente buscar um incentivo de começar aqui em Gi. Chegamos os 10 aqui em Gi e resolvemos montar, organizar um evento que é PSV, é o Programa de Seleção de Voluntários. É um curso, mas para nós o nome é esse, né? Aí fizemos uma palestra lá na ABB, em maio, início de maio. Panfletamos a cidade para conseguir bastante gente na palestra. Conseguimos 164 pessoas na palestra. Da palestra saíram 84 inscritos para fazer o PSV, que é o formação. Mas é puxado. Nós fazíamos de sábado, das 14 horas até as 22 horas. 5 sábados sequenciais. E todo mundo tem afazeres, né? Chega o final de semana, quer ajeitar alguma coisa na casa, quer fazer alguma coisa que não teve tempo ainda, e foram se perdendo alguns no caminho. Chegou no final, nós estávamos com 40. Uma vitória. Bah, 3 de maio, para vocês terem uma ideia, tem 12 voluntários. Eles começaram com 40 e poucos, hoje estão com 12 lá, peleando para manter o posto, né? E cada ano a gente faz programas de formação para conseguir mais voluntários, para preencher mais horários de atendimento. Que está uma defasagem muito grande, a demanda é imensa de pessoas que querem ligar. Das 8.500 a 9.500 ligações, 1.500, em torno de 1.500, é perdida, porque não tem ponto de atendimento disponível. O voluntário baixa o telefone, quando baixou, toca de novo. É alguém procurando ajuda, é alguém procurando uma companhia, é alguém querendo conversar para viver mais um dia. E para o CVV, uma vida salva já valeu a pena ter o CVV há 62 anos. Mas, voltando ao atendimento, dos 40 que se habilitaram a fazer o estágio, porque até na formação é tudo assim, ó, é feito com os instrutores e entre os cursandos, são feitas simulações de atendimento. E só as simulações, a gente já percebe que é bastante puxado. Tem gente que não tem o emocional preparado, às vezes até chora no atendimento. Porque os instrutores, eles fazem a coisa como se fosse uma coisa real, que parece que tu está vendo na tua frente. Aí passou essa formação dos 5 sábados, tem o estágio. O estágio é o primeiro contato real, uma ligação real com nós chamamos de a outra pessoa, porque a gente não sabe quem é nem nada, com a outra pessoa, com o mundo externo. Nós fizemos ali no Ruizinho, a diretora Sandra cedeu para nós as salas, o auditório para fazer o treinamento, depois as salas para fazer o estágio. foram instalados dois equipamentos, com a... Não dá, sei se dá para fazer propaganda, mas a Clique Rápido nos cedeu a internet gratuita ali para nós fazer esse... É pela internet que a gente consegue esse contato. 36, 4 desistiram de fazer o estágio porque achavam que não iam ter condições de encarar uma ligação real. É alguém ligando mesmo, já procurando ajuda, não é mais a simulação. E 36 encararam. A minha esposa e minhas duas filhas fomos participar, minha esposa desistiu, até pela carga que ela tem do ocorrido, né? Mas ela ficou muito agradecida, ficou feliz de ter ouvido pessoas e ter naqueles breves minutos que ela atendeu 3 ligações, só aí saiu da sala, de ter ajudado alguém. As minhas filhas têm uma gratidão muito imensa, atenderam, às vezes vão continuar como atendente, né? E das 40, 36 resolveram terminar o estágio. É uma hora de ligação, pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 10 ligações. E dessas 36, 25 resolveram continuar como atendente, as outras não quiseram. Ou porque no estágio receberam ligações muito pesadas e mexeu muito com o emocional, ou porque acharam que realmente não estavam preparados. Mas não quer dizer que vão deixar de ser voluntários. Vão continuar voluntários, fazendo outros tipos de afazeres dentro do CVV, que é inúmeros afazeres que tem. Nós temos até preparando uma turma para fazer um CVV comunidade, que é ir trabalhar nas comunidades, nos bairros, para fazer o mesmo trabalho que você faz no telefone, mas presencial e mais suave. Falar sobre a prevenção do suicídio, falar da importância do diálogo. E isso aí está precisando em todo, não é Ijuí, não é Catuípe, é o Brasil inteiro. A ligação funciona o seguinte, ó, nós temos um posto em Ijuí, vai ser inaugurado brevemente, aí nas próximas semanas. Alguém liga de Manaus, vamos pegar um exemplo aí. Essa ligação, ela vai numa central e percorre, onde tem um lugar vago, ela pá, cai. A gente não sabe quando atende aqui de onde que é, não perguntamos de onde que é, não perguntamos o nome da pessoa, não fica registro do número. Quando a ligação começa a estender, a gente pode fazer anotações para não se perder no atendimento. Aquela anotação depois tem uma caixinha lacrada, só com furinho, a gente bota ali dentro. No final da semana, vai o coordenador do posto, pega aquilo e queima. Não é lido de novo. A pessoa não leva para casa, se descobrindo que alguém está levando para casa alguma anotação, é desligado do CVV sumariamente. A coisa é sigilosa, é garantida, é para dar para a pessoa liberdade para ela se expressar e expressar os sentimentos dela. Agora vamos falar um pouco do CAVI. O CAVI é o Centro de Apoio à Vida de Ijuí. O CAVI é a entidade que vai manter o CVV. O CVV não tem vida própria, não tem a vida jurídica onde tem os postos. Só existe um CNPJ, que é São Paulo, que existe há 62 anos, e então precisamos criar. O Júnior é nosso associado lá, né? Nosso associado lá. Obrigado, Júnior. Para nós poder manter esse posto. Porque, mas o que precisa para manter um posto? Só, as despesas fixas não são muitas, né? Nós temos a internet, graças a Deus não precisamos pagar aluguel da sala, né? Aí nós temos que mandar um pouco da verba para São Paulo, para lá eles fazerem os cursos de aperfeiçoamento e preparação para novos professores, novos instrutores de PSV, para pessoas para trabalhar com a comunidade, se vier com a comunidade, é um monte de coisa. Encontros nacionais, regionais, onde se trata exclusivamente da prevenção de suicídio. E então a gente faz o quê? Na primeira vez, para nós poder ter os primeiros despesas pagas, a gente fez uma fabricação de pizza e vendeu na comunidade. Aí. Fomos bem, vendemos bem, conseguimos pagar parte dos equipamentos, ganhamos da empresa, na empresa aí de Juiz, uma empresa de escritório, aí, não me lembro o nome agora, não me vem no momento, uma mesa e uma cadeira que nós precisamos para atendente. E se algum empresário, algum voluntário aí quiser nos doar um sofá, será bem-vindo. Nós vamos tentar conversar com o pessoal do Sindicato de Lojas, né, para ver se consegue alguma coisa. Porque nós não temos verba para isso, é tudo voluntariado, ninguém ganha dinheiro. A gente faz tudo, os treinamentos faz tudo assim. Tivemos que ir a 3 de maio, nós pagamos o transporte, tudo. A Secretaria da Saúde nos ajudou em 3 oportunidades, nos dando o transporte até lá. Mas nós precisamos batalhar. Então nós contamos com a comunidade juense, não só a parte financeira, mas também sim para nós divulgar esse trabalho e a necessidade que a gente tem de atender pessoas que precisam conversar com alguém. É só nós pegar e fazer uma introspecção e a gente ver nós mesmos aqui. Quantos de nós aqui já não estivemos sentados em casa, num cantinho, quietinho, pensando, bah, isso aqui poderia ter sido diferente, desanimado com alguma coisa que não deu certo, né? Então, e às vezes a gente não quer nem conversar com a esposa, com o esposo ou com um amigo para, digamos assim, para não socializar o problema. E isso seria bom se pudesse, né? E a gente faz esse treinamento com o CVV aí para atendimento. A gente começa a perceber que muitas vezes a gente é muito preconceituoso ao conversar com as pessoas e a ouvir as pessoas. Tem aquele velho jargão, né, que a gente tem dois ouvidos e uma boca, só que parece que nós temos duas bocas e um ouvido só, né? Nós procuramos mais conversar, mais querer dar opinião, mais querer orientar, mais querer encaminhar a pessoa do que ouvir. Porque às vezes a pessoa só quer conversar, ela só quer falar contigo. A gente sentiu também nessa vivência aí, que às vezes tu passa pela rua e tu percebe quando a pessoa... Tu encontra uma pessoa e a pessoa está triste, a pessoa está meio deslocada. E a gente não faz nada, simplesmente passa, às vezes até diz, bah, mas o cara é meu conhecido, nem me cumprimentou, ele deve estar com algum problema. Então, não custa nada a gente vir, cara, tu está com algum problema? Vamos conversar um pouquinho, que tal bater um papinho aí, coisa e tal. É isso que as pessoas estão precisando, é isso que todos nós aqui estamos precisando. Não é, vamos pensar porque o Gilberto fez o curso, porque o Gilberto no CVV, que o Gilberto agora está imune a essas coisas. Não, pelo contrário, mexe mais com a gente e tu começa a perceber mais gente sofrendo, tu sofre junto, tu quer ajudar, e nós estamos procurando essa ajuda aí, gurizada. Procurando ajuda aí para divulgar esse trabalho. Se por acaso os nobres vereadores quiserem se associar ao CAVI, serão bem recebidos, né? É R$10 a mensalidade, né? O Júnior já está colaborando conosco, né? E eu estou aberto aí para qualquer tipo de pergunta, tirar uma dúvida aí, que parece que a coisa... Como é que vai funcionar desse jeito? Funciona. Mas como é que só ouvindo tu vai ajudar uma pessoa? Ajuda. Vocês não têm ideia. Não têm ideia da alegria das pessoas quando encerra a ligação. E é mais, de repente, mais uma vida que vai ficar mais uns dias, né? A gente atende pessoas, que estão com outras opções sexuais, digamos assim, ó, homossexual, que hoje é um assunto assim, a gente tem que ter cuidado para entrar, porque a gente não sabe se chama de homossexual, se chama disso, se chama daquilo, né? Então, e a gente não é especialista nesse tipo de conversa. A gente recebe bastante ligação de, geralmente, rapazes, né, que têm problema em casa e, às vezes, pensam em até tirar a vida porque não conseguiu se abrir em casa para dizer para dizer para o pai, para a mãe, para o irmão, ó, a minha opção sexual é outra. Né, porque o tabu é muito grande. E nós não somos ninguém, para julgar o fulano lá é homossexual. Nós não somos ninguém. Nós podemos futuramente ter um membro na família, nós podemos ter um neto, no meu caso um neto, né, porque meus filhos já estão tudo grandes. E daí como é que tu vai lidar? Tu tem que acolher. Não interessa que tipo de pessoa que é. Ligações de pessoas que chegam e dizem, ó, eu tomei um monte de remédio e vou morrer. Tu não pode nem chegar e dizer para o cara, para aí, meu, me diga onde é que tu está, nós vamos mandar alguém lá. Tu não pode, como atendente, tu não pode fazer. E sabe por que ele não pode fazer? Porque já aconteceu de um amigo querendo passar trote no outro e liga para o CVV. Já aconteceu. E a gente vai aperfeiçoando esse tipo de atendimento. Aconteceu, ó, eu tenho um amigo assim, assim, em tal lugar, dá o endereço certinho, tudo. Ele tomou um monte de remédio e precisa de ajuda. E aconteceu do voluntário pegar o endereço, pegar o telefone, tudo certinho, e mandou ajuda. Chegou lá, estavam os dois, descaradamente, mexendo com um bombeiro, com uma ambulância lá, dando risada, que foi um trote. Então, por isso, nós não podemos entrar na vida da pessoa. Se ela disser assim, ó, eu vou me matar, o que que nós temos que fazer? Eu já estou quase entrando nas orientações que a gente tem, mas é uma coisa que tu ouve, e daí tu vai dizer, mas meu Deus do céu, como é que eu vou dormir depois, o cara disse que vai se matar. Daí tu diz, ó, é uma opção tua, é um livre-arbítrio, mas agora, nesse momento, tu não vai se matar. Nesse momento, tu está comigo. Nesse momento, tu vai conversar comigo, vamos conversar. E a pessoa vai conversando, quando eu vejo, não quer mais, chega no fim, muito obrigado por mais um dia. Isso aí é sério. Estou à disposição, hein? Qualquer tipo de pergunta. Nós estamos agora no Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, o dia oficial é dia 10. Acredito que muitos já podem ter lido alguma coisa. O Setembro Amarelo começou numa cidade dos Estados Unidos. Um jovem, estudioso, amante de carros antigos. Mas era triste, era um cara triste, né? Um dia ele pintou um Mustang de amarelo. E dali dois dias, tava tudo, ele amava carro, né? E pintou o Mustang dele. Dali dois dias ele se suicidou. Aí deixou lá uma carta para os pais, dizendo que ele era homossexual, né? Ele não tinha coragem de contar para os pais. Ele se suicidou, deixou aquilo, uma carta, aí os pais, no velório dele, mandaram fazer esse lacinho que a gente usa, amarelo assim, ó, e durante o velório inteiro, foram distribuindo para os amigos aquele lacinho. E foi sendo disseminada toda essa história, e em homenagem ao rapaz esse, e por causa do Mustang amarelo, naquele dia, dia 10 de setembro, foi escolhido o Dia Mundial do Combate ao Suicídio, da Preservação. Né? E aí ficou, no Brasil começou em, se eu não me engano, em 2013 oficialmente, né? E assim vai. O CVV começou no Brasil através de amigos que notaram que um amigo estava com problema. Ele estava se afastando do grupo, estava se afastando, não conversava mais com as pessoas. Um deles foi numa universidade, um deles teve uma ideia. Começou a ligar, de hora em hora para ele. E ele começou a se abrir, começou a contar os problemas. Aí esse amigo que ligou pediu para outro ligar, então eles faziam um rodízio de ligações para sempre manter ele aceso, né? Conversando. Passou um tempo lá, um certo tempo, ele voltou para o grupo, voltou a se reunir, voltou para as aulas e o pessoal viu que tinha gente que precisava de conversar, precisava que alguém que escutasse e começaram a ir nos hospitais e começar a conversar com as pessoas e depois ligar para falavam com as pessoas, ligar para parentes que estavam emocionalmente abatidos e tal, e foi disseminando. Isso aí não é invenção do Brasil, isso veio da Inglaterra, há muito mais tempo, né? Esse é o CAVI que vai trabalhar para manter o CVV, e esse é o CVV que vai trabalhar para, se Deus quiser, salvar mais vidas e vidas. Tá bom, não tem debate, então eu não conheço bem a ordem da casa. Então, desculpe, mas a gente está à disposição, Gilberto, nós temos uma coordenadora que vai ser empossada agora, que ela vai coordenar o posto. Eu sou presidente da entidade mantenedora e a Carmi Wildner vai ser a coordenadora do posto. Ela vai tratar só de assuntos do posto. Muito obrigado pelo espaço, Jagmin. Pessoal, eu, Piaia, são todos os meus conhecidos. Eu conheço vocês, vocês podem não me conhecer, mas eu conheço vocês, né? Vocês é mais fácil de a gente conhecer. Noronha, Gerson, muito obrigado, tá?
Nós queremos agradecer a presença do seu Gilberto. A explanação foi muito importante, interessante, e a casa está sempre à disposição do centro. Convidamos os nobres colegas para acompanharem o convidado. E nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.